Queridos irmãos e irmãs aqui presente, a vocês que participam conosco pelas ondas da nossa querida Rádio América, terça-feira da 23ª semana do tempo comum, a mesa da palavra nos vem da primeira carta aos Coríntios de São Paulo, o salmo entoado 148 e o evangelho que acabamos de ouvir. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a toda a comunidade da nossa arquidiocese presente na comemoração da festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Vitória, a nossa catedral, todo o oitavário que foi realizado e a festa do dia 8 também. O número de pessoas que compareceram, a celebração, enfim, pedir a Nossa Senhora da Vitória que continue abençoando cada um, a cada uma, a nossa família e a nossa arquidiocese. Hoje, a mesa da palavra nos coloca um desafio muito grande para nós, cristãos, seguidores de Jesus de Nazaré. Qual seria esse desafio, senhor bispo? Seria o seguinte: uma comunidade cristã, uma comunidade que segue Jesus, deveria ser um lugar onde não houvesse injustiça ou qualquer outro tipo de maldade, pois Jesus ensinou o amor incondicional, ele ensinou o perdão, ensinou a amar os nossos semelhantes como a nós mesmos, a perdoar quantas e quantas vezes fosse preciso. Ensinou a dar a outra face quando alguém fosse esbofeteado, a dar também a túnica quando alguém roubasse o manto. Daí uma pergunta: se todos nós cristãos seguíssemos esses ensinamentos, penso que a nossa vivência no mundo seria diferente. Teríamos mais paz, amor. O ódio e a violência estariam bem distante do nosso convívio no dia a dia. Mas não é bem isso que acontece na nossa caminhada bem humana, pisando esse chão, respirando esse ar tão poluído. É essa realidade que Paulo encontra na comunidade de Corinto. Daí ele escreve esta carta. Diz ele: entre vocês está tendo brigas, litígios, está tendo desentendimentos de diversas naturezas, como se não bastasse. Eles eram julgados por pagãos, pois entre os cristãos parece que não haviam pessoas preparadas para tal julgamento conforme a lei. É essa recomendação, é essa reflexão que Paulo está fazendo. Paulo mostra que a comunidade está duplamente errada. Primeiro, porque entre eles não deveria existir contendas. Se ali está havendo desentendimento e injustiças, é sinal de que os ensinamentos dados não foram assimilados e nem praticados. Segundo, porque pelo menos entre os cristãos deveria haver pessoas preparadas para julgar as contendas sem que fosse preciso recorrer a juízes pagãos. Desse modo, Paulo mostra, aponta a ferida da comunidade e busca um remédio para curá-la. Ensina-nos com isso que entre nós cristãos não deve haver esse tipo de comportamento. É preciso que se faça todos os dias uma revisão de vida, e nessa revisão de vida cada uma coloca o propósito de melhorar a sua vida, o seu caminhar, o seu segmento. O evangelho que acabamos de ouvir é muito bonito. Vejam, Jesus se recolhe para rezar antes de escolher aqueles que seriam os multiplicadores dos seus ensinamentos. Diz o início do evangelho de hoje que ele passou a noite toda em oração. Que belo gesto de sintonia com o Pai ele está nos ensinando. Que bom se diante de escolhas, de decisões que cada um deveria tomar na vida, também nós nos retirássemos antes para rezar. Que bom se a comunidade se propusesse a fazer pelo menos uma vez por ano um retiro espiritual. Com certeza, não seriam tomadas tantas decisões erradas nas comunidades, na sociedade, na nossa vida pessoal. Esse é o primeiro ensinamento do Evangelho de hoje: rezar antes de tomar uma decisão, antes de fazer escolhas, antes de fazer opções. Vejam que interessante. Depois de rezar, ele chamou os discípulos e escolheu dentre eles 12. Estes não seriam apenas discípulos ou simpatizantes, mas seriam a partir daquele momento apóstolos. Lucas faz questão de indicar o nome de cada um deles. E é interessante, vemos que eram pessoas bem distintas uma das outras. Muitas vezes nós queremos formar comunidade ou pessoas do mesmo estilo, com o mesmo pensamento, com a mesma visão. E Lucas está mostrando que Jesus escolhe pessoas totalmente distintas umas das outras. Além disso, 12 também é um número simbólico que significa totalidade. Assim sendo, esses dois elementos mostram que Jesus, ao chamar os 12, chama a todos. Todos nós fomos chamados ao discipulado, ao apostolado. Somos, portanto, discípulos missionários de Jesus de Nazaré, pelo batismo, pela crisma, pela participação na Eucaristia. É interessante, por outro lado, também, o fato de chamar pessoas distintas, completamente diferentes uma das outras. Vejam, no grupo dos apóstolos havia trabalhadores braçais, pequenos empresários, os pescadores, pessoas cuja profissão não eram bem vistas, os cobradores de impostos, revolucionários, os zelotas, pessoas com interesses particulares, pessoas dóceis e outras nem tantos, desonestas e até traidor. Vemos que sua escolha foi bem diversificada. A todos Jesus é dado a mesma oportunidade de conversão, a participação na construção do reino de Deus por meio da missão que Jesus confia a cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, é importante ver que tanto na carta de São Paulo, quando ele faz essa recomendação para quem vai assumir a missão de Cristo, é que quem aceitou também abraçar e se esforçar para ser coerente com as propostas de Jesus, para edificar um mundo novo, uma vida nova, que também aceitando o chamado, fazendo parte dos 12 hoje, em 2024, nesta missão, que a gente também não perca o espírito de oração. Que a oração seja algo que nos acompanhe constantemente na nossa vida, principalmente quando alguém tem que tomar algumas decisões. Assim seja. Amém.